das minhas necessidades ou das minhas vontades de conquistas financeiras também, para mim é muito tranquilo. Há outras pessoas que se incomodam, ou por exemplo, se eu estou falando que eu estou com um problema aqui, alguém pode achar e falar assim, nossa, mas ela está passando necessidade. Não estou, só estou dizendo que esse momento aqui está um pouco apertado, entendeu? Não estou te pedindo, estou só desabafando, estou só explicando e está tudo bem. Amanhã vai cair alguma coisa na conta. Então, assim.
Até porque trabalhar para você não é um problema.
Não, nem, nunca foi. Desde nova. Eu trabalho desde os 17 em loja de roupa. Sempre vendi muitas coisas. Trabalhei com a minha própria imagem. Estudei moda. Fazia roupa. Costurei roupa para muitas mulheres na minha própria casa. Então, assim, eu sempre fiz de tudo um pouco. Vendi meus bolos, meus doces. Dei aula de confeitaria. Eu sou muito caxias, como a gente fala lá, né? Eu sou pau para toda obra. E tudo que eu faço sempre foi muito envolvido de arte, né? De expressão, de amor. E essa área, na grande maioria das vezes, não dá dinheiro, tá? É você correndo atrás do dinheiro sempre. Você vê muitos atores aí também que têm uma jornada longuíssima de gravação, de trabalho e ganham muito pouco. Ganham, assim, não ganham o que um influenciador ganha numa publicidade. É muito injusto.
Mas então, esse mundo da internet nos traz uma dimensão de dinheiro que não é uma dimensão real.
Não é real, não é real.
E você transita por esse mundo.
Total. E se você não souber trabalhar isso daí, e aí vem também nessa questão de educação financeira, que já é uma coisa que deveria vir de escola, deveria vir de casa, sabe? Eu, por exemplo, eu não sabia de verdade, não tenho problema nenhum de falar isso. Eu não entendia como funcionava um imposto de renda e qual era tão prioridade disso. Por que que eu tinha que dar esse dinheiro para o governo? Porque assim, eu recebi dinheiro que eu nunca recebi na minha vida. Então assim, eu, por exemplo, eu hoje não tenho carro por opção, porque eu moro em Caraí, eu faço tudo a pé e eu não quero ter um carro parado dentro de casa. Então eu nunca vi sentido. Mas no, na primeira grana que eu ganhei de programa, eu paguei de imposto de cara o valor de um carro de luxo. E eu falei pro contador, não vou dar. Falei, eu não vou.
Não tem opção.
E meu contador é um querido, ele me trata igual criança. Ele, olha só, Fernanda, então vamos lá, deixa eu te explicar. Ele, você precisa. Aí eu falei, não, você precisa. Falei, eu vou ser presa? Aí ele vai.
Aí então
eu,
tá.
Aí eu falei, caraca, como é que dá esse dinheiro todo? Então assim, desde lá, toda vez que eu tenho que pagar imposto, é um corte profundo no meu coração. Eu fico magoada, eu fico triste no dia, eu fico... Paguei um dinheirão, cara. E aí, desse dinheiro, a gente não fez uma viagem, não comprou um outro carro, não comprei a minha casa, mas estou só pagando imposto. Então, assim, tem que saber administrar. É um dinheiro muito rápido que entra. É um período que a gente não tem garantias nenhuma. Então, você tem que saber cuidar muito bem dele e fazê-lo multiplicar. E aí, isso aí já é uma outra seara muito grande. Que aprender a multiplicar dinheiro não é fácil. É difícil demais. E nesse universo, ganhar é até mais rápido. Mas nunca foi normal isso para mim. Eu trabalhava muito para ganhar o básico, para ainda estar no saldo negativo no final do mês. Então, a minha relação com o dinheiro é muito plena, muito clara. Adoraria saber cultivá-lo melhor, né? Estamos aí nesse caminho de aprender cada vez mais. Mas ainda estou em busca, né? Estou em busca da minha estabilidade financeira, até porque são dois filhos. Então, quando a gente fala de estabilidade, não é sobre mim, não é sobre você sozinha. É uma família.
Uhum.
É muito fácil quando a gente também vê algum influenciador que parece que está esbanjando uma vida plena, mas é ele sozinho, morando numa kitnet, achando que está hypando demais. Mas não, agora pega você com um filho, com saúde, com estudo, sabe? Com tudo que vier pela frente, com tratamento, com tudo, tudo. Desde comida, alimentação, vestuário, bota na ponta do lápis no mês. É muito isso, eu sozinha pra tudo isso, regendo uma família.
Você não gosta de se vitimizar, isso não é algo que você diz, isso é algo que parece, que fica transparente no seu discurso. Mas você reconhece a sua vulnerabilidade e a força perante essa vulnerabilidade? Porque uma coisa é você se ver como vítima, ai, tadinha de mim. Outra coisa é você, às vezes, se abraçar, abraçar a criança que você foi, abraçar a adulta que você é e falar, putz, você vence, você é uma vencedora.
Terapia? Estamos precisando de terapia?
tô dando a letra.
Eu ainda não tô nesse processo. Um amigo meu falou pra mim ontem, muito legal você trazer esse assunto, ele falou pra mim ontem vendo um stories meu, porque nessa semana a gente se encontrou e eu desabei. Estava passando por uns problemas. E ele é o meu amigo, assim, desde alfa. A gente estudou junto. Desde de criancinha. E aí ele viu um stories meu ontem de trabalho. E ele falou assim pra mim. Cara, você não tem a menor noção da sua força. Eu te vi desabando ontem. E você tá aí performando. Do quanto você é profissional. Do quanto você é boa. E do quanto você é merecedora.
Aí ele falou assim, um dia você vai conseguir enxergar isso. Aí eu fico, a gente tem um sentimento de pressa, de escassez, de correr atrás, tão latente que às vezes eu não relaxo. E aí também não consigo entender que já venci em muitos momentos da minha vida. Assim, não é que eu não consigo, eu valorizo e
aprecio. Você não para pra fazer isso?
Eu não paro pra apreciar isso. Eu não degusto a beleza de tudo que eu já vivi. Eu sempre coloco mais um bloquinho pra subir, mais um bloquinho. Eu preciso chegar aqui, então. Mas assim, eu tenho total consciência de onde eu vim, de onde eu saí, de tudo que eu passei e do quanto eu sou merecedora. Só não tô conseguindo curtir isso, sabe? Então, sempre existe uma cobrança.
Uma corda no pescoço.
Não sei. Acho que eu vou continuar tendo ela até sentir que pelo menos os meus filhos estão em paz.
Isso tem a ver com o Celo, teu filho, que precisa muito de você, mais do que uma criança, por exemplo, que é a tua filha?
Sim, total. Total. Ainda mais que também a Laura tem uma rede de apoio enorme, né? O pai dela é muito presente, assim, ele tem uma boa índole, uma família estruturadíssima. Já eu e o Celo somos só nós dois. Então, assim, eu sempre me preocupo muito mais com ele e, obviamente, também ofereço muito da menina que eu gostaria de ser para minha filha. Então, eu trato ela como uma princesa. E com ele, eu sempre coloco, assim, eu preciso melhorar, eu preciso superar, eu preciso suprir, eu preciso organizar, eu preciso ter 10 passos de respiro, sabe? Eu sempre tive esse pensamento de, assim, por exemplo, até se você vai pensar em alugar um apartamento, eu falava, eu não posso alugar um apartamento se eu não tiver dinheiro para pagar pelo menos 2 anos desse apartamento separado, porque eu não posso correr o risco de mês que vem eu não ter o aluguel ou deu um azedo durante um ano e eu não ter para onde ir. Então, se você vai alugar, você tem que ter caixa para você fazer isso. Eu sempre planejo antes de fazer alguma coisa. E em algumas coisas na vida a gente não consegue, né? Não tem garantia, a gente não tem garantias. E eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, assim, o ansioso, ele precisa de planos, precisa de base sólida, precisa de meta. Eu tô completamente a favor de mudanças. E vou nadar conforme a maré vier. Não tenho problema nenhum com isso. Já, nossa, aconteceu um imprevisto aqui. Vamos reagir, vamos mudar e recalcular a rota. Mas sempre que eu puder planejar, eu vou estar optando.
Você acha que é porque você não consegue parar para abraçar a tua vulnerabilidade e reconhecer as conquistas e talvez ser um pouco mais leve com você, que num momento te consideraram amarga no programa?
Não, eu acho muito louco. Durante o programa foi um período à parte. Eu acho que hoje, assim, tô ursinhos carinhosos total, perto do programa. Eu cheguei realmente muito mal no programa porque eu declarei pra mim falência. Se você conhece pessoas que faliram e que têm família, você provavelmente vai, eles vão me entender. Foi um período muito difícil, que eu tinha pego pós-divórcio e eu tinha pego todo o meu dinheirinho e investi no meu próprio negócio, estruturei meu próprio negócio, que estava indo relativamente muito bem, eu tinha um retorno bom, aí gastei tudo. E foi uma das coisas mais, eu já comentei isso em algumas entrevistas, foi uma das coisas mais ignorantes da minha vida. Ninguém me disse que você pode gastar tudo. Hoje eu já sei, mas naquela época eu não sabia. Então tudo que eu tinha eu botei na estrutura do espaço, sem sobrar 10 centavos, juro. Porque eu falei, tô garantida, já vou fechar a turma que eu dava aula. Eu falei, tô bombando de aula, vai vir outra semana que vem, e aí esse dinheiro que entra eu vou fazendo o giro e vai dar tudo certo. Mas não, aí veio pandemia, tudo que eu gastei foi por água abaixo. As coisas começaram a se deteriorar, começaram a estragar, começaram a oxidar. Eu tive que vender forno, eu tive que vender aparelho, eu tive que vender um monte de coisa. E aí não estava suprindo, eu já estava ali assim, só no vermelho. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu comecei a vender coisas assim, na rua, tem fotos. Eu comecei a vender coisa na rua com o Marcelo. Eu comecei a fazer panfleto, eu comecei na rua, comecei nos lugares. Eu morava em vila, então não tinha prédio, por exemplo. Se tivesse prédio, eu estava vendendo de porta em porta de vizinho, que eu sou dessas, mas não tinha. Então, eu realmente comecei a divulgar tudo que eu podia fazer para sair daquela situação. E foi uma loucura, porque vem tudo que passou, aí vem o Big, eu consigo, né, dar um respiro, eu consigo aproveitar de novo as coisas. Então, eu passei por muitas situações. E quando eu venho no Big, eu tava desesperada. Porque eu falei, cara, se eu sair disso aqui, o que que eu tenho lá fora? Não tenho nada lá fora. eu tô falida, eu tô ferrada, eu não tenho nada. Então é isso ou isso. Então eu cheguei com muita força, com muito afinco. Eu não podia imaginar que esse cenário de Big era favorável para mim. Sabe, que as pessoas se tocaram, se emocionaram, se identificaram comigo e que eu tinha chances de ter oportunidade. Eu não tinha visão de oportunidade. Eu tinha visão de que você tem que ralar para conseguir o que você quer. Mas que as coisas caíam até você, vinham até você. O que, que loucura, né? Você, acho que muitas pessoas podem se perguntar quantas vezes algo positivo de trabalho, de viagem, de até o amor veio até você. A gente pode até dizer que são coisas que a gente emana para o universo. E eu não tinha, eu não cultuava isso. Sabe, essa coisa da palavra tem poder? Fale coisas positivas, joga, que vai acontecer. Eu nem imaginava um negócio desse.
Hoje você tem isso?
Total. Total. Eu tô Hare Krishna, menina. Você não tá entendendo, né? É mantra dentro de casa aqui, ó. Limpa, 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 limpa. E super entendo que funciona. Mas assim, eu precisei passar por tudo isso pra entender que o universo existe e que ele funciona assim. Não é à toa, sabe? Mas foi muito difícil. Eu cheguei lá cansada, eu cheguei lá falida, eu cheguei lá sem dinheiro e eu pensei, se eu não ganhar uma prova aqui, ferrou. Então meu foco era sempre uma prova atrás da outra, porque pelo menos a gente sabe que dava um 10, um 15, um 20. E eu falei, é só isso que eu tenho. Eu tenho o que eu nem ganhei ainda. Entendeu? Uhum. O nível de competitividade, de pressão que eu tava em cima do próprio programa. E aí eu lido com adolescentes, com jovens, com pessoas que queriam ser a artista que eu queria ser quando eu tava lá com 17, 18 anos. E eu passei por esse caminho. Não, nem foi difícil você viver de arte assim. Viver, não tô falando se sustentar, mas você viver a arte, pelo menos no Rio de Janeiro, não é uma coisa difícil. Você tem acessos. As pessoas são boêmias, são vivas, são coloridas, são culturais. Então, assim, você tem muitos acessos no Rio de Janeiro. E aí, quando eu via pessoas que só queriam ser atrizes ou tá segurando um negócio, tá na TV, tá não sei o quê, eu falei, gente, mas isso é fácil. E elas são boas, vai ser mais fácil ainda. E estão sendo vistas pelo Brasil inteiro, vai ser mais fácil ainda. Falei, agora como é que eu vou cuidar dessas crianças? Como é que eu vou pagar o dinheiro? Aí eu achava muito mais difícil pra mim. Não que a minha dor é maior que a sua, mas o meu calo tá doendo muito. Eu não vou me preocupar com o seu. E você não vai me ajudar. Quantas pessoas me ajudaram? Não conto nem numa mão.
Você não tem medo de falar o que você pensa?
Não, eu tenho medo de não pensar sobre o assunto direito, entendeu? Falar o que eu penso, eu não tenho medo. Mas se eu não tenho propriedade, aí eu não arrisco. Eu sou de uma pessoa que se não sabe o que você está falando, fica calado.
Mas você fala bastante, então você sabe de bastante assunto que te dá vontade de falar.
Do que dá segurança, exato. Aí pode virar um debate. Aí eu estou disposta a debater, porque se eu estou falando isso, eu tenho certeza sobre esse assunto e estou aberta a mudar de opinião se você me convencer. E vai ser de forma saudável. Não é nada tão engessado na pedra. As pessoas também têm uma dificuldade de abrir a mente, de
mudar de opinião.
Mudar de opinião. E se você muda, é como se fosse um pecado, uma coisa marcada, né? Marcaram você, igual antigamente, né? Marca essa pessoa aqui, ó, ela tá marcada na sociedade. Caramba, eu tô viva para isso, para acrescentar, para mudar. Hoje eu não quero mais isso, não gostei mais disso. Aprendi com jovens, aprendi com mais velhos. E vamos crescendo, vamos evoluindo.
Tem alguma opinião sobre a qual você mudou, né? Aliás, tem algum assunto sobre o qual você mudou de opinião?
Não, todos os assuntos que me quebraram, na verdade, sempre foram com relações a mim mesma, assim, sabe? Esses assuntos, como a gente estava falando, sobre esperança, coisas do universo, positivismo, assim, sabe? Eu era uma pessoa, não que eu fosse negativa, mas eu estava tão acostumada às coisas dando errado, que para dar certo exigia muito esforço. E eu não acreditava que às vezes as coisas dão certo, sim, meu anjo. As coisas acontecem, sim, porque tem que acontecer. Não acreditava muito, sabe, nessa fé toda. Eu então, acho que a minha fé aumentou.
Você não romantizava e você passou a romantizar algumas coisas?
Não, até hoje não romantizo nada.
Não?
Não romantizo nada. Eu sou muito pé firme.
Você acredita no amor ainda?
Demais. Não, isso aí é demais. Demais. Eu sofri muito. Sofri demais também. Passei, tive muitas rodas com mulheres. Eu apresentei um TED. Um TEDx, assim. Um TEDx, né? Apresentei um TED justamente sobre essa pauta, né? De mulheres. Foi muito importante. E eu trouxe toda essa parte do relacionamento tóxico, como isso afeta a gente, como mexe, né? Com toda a estrutura da mulher. E eu acredito demais. Eu poderia ter todos os motivos para não acreditar mais no amor. Mas eu acho que também pega ali um pouquinho, não querendo trazer pro horóscopo da vida, mas pega também um pouquinho do que eu sou canceriana raiz mesmo. Eu acredito em família, eu acredito em casamento, eu acredito em ficar velhinho junto. Eu me vejo melhor acompanhada. Eu sei que eu sou o terror das feministas. A maioria, assim, acha que não tenho que cultuar o relacionamento em família e que pode ser você acima de tudo, mas eu ainda... Eu amo a ideia de estar junto para sempre, somar, e que dois é melhor que um, uhum. Sabe?
Mas isso é curioso. É impossível você ser o terror das feministas sendo uma mulher que toca a família sozinha, que assumiu as responsabilidades sozinha, que encontrou soluções sozinha, que venceu sozinha depois de acreditar que já estava na derrota, uma derrota declarada. Impossível dessa forma você ser o terror das feministas.
Ah, mas é a sobrevivência. Mas se eu pudesse, eu ficava esposa troféu. eu ficava.
Eu
linda.
Não acho que você tenha essa personalidade, duvido.
É, depende do marido, né? É depender da personalidade do marido, se ele vai aguentar esse temperamento. Mas assim,
acho que a vida caiu, né, no meu colo, como de todo mundo. Caiu talvez um pouquinho mais pesada. E como você também falou sobre romantizar, eu não me romantizei, não romantizei minha história. Mas hoje eu aprecio muito mais, até em questão de relacionamento, eu me sinto hoje uma excelente parceira. Eu me sinto, de verdade, nesse momento, eu não tenho problema nenhum, sabe, em relação à modéstia. Eu assumo que hoje eu sou uma excelente parceira, eu tô numa vibe muito mais tranquila. Eu estou muito mais, sabe, proativa, somando pro bem, sabe, menos emoção. Tô muito mais, sabe, concentrada, muito mais real. Eu acho que para somar para relacionamento hoje eu tô bem melhor do que um tempo atrás. Há uns anos atrás. Principalmente também quando a gente começa a melhorar consigo mesmo, né? As coisas que eu vim conquistando foi me trazendo segurança, foi me trazendo um alerta do tipo, ok, você pode relaxar, Fernanda. Sabe, você não precisa mais se preocupar.
Isso tem muito a ver com aquilo que falam de energia feminina, energia masculina. Você tinha uma energia muito masculina?
Ah, sempre tive. Mas eu também acho que quase todo mundo da minha família é homem. Eu fui criada nos meninos, eu não fui criada com base feminina, eu não fui criada nem com afagos e carinhos. Então, assim, não existia, sabe? Foi até um pouco triste, assim, nesse ponto. Então, toda a minha base sempre vieram dos meninos, dos amigos meninos, das brincadeiras mais brutas, do papo mais reto, né? Sempre veio muito assim. E eu ainda sou um pouco disso até hoje. Toda a minha feminilidade, eu acho que ela está associada um pouco à estética e coisas externas, do tipo, amo perfume, amo moda, amo roupa, eu amo, sabe, carinho, eu amo dar carinho e receber carinho. Não me faço de forte nisso, não. Vai ter que dar sim, vai ter que abraçar, vai ter que afogar, vai ter que falar que me ama, vai ter que dar beijinho no pescoço. Gosto demais disso. Mas de uma visão geral, assim, de vida, sou muito mais séria, muito mais bruta, muito mais rápida, muito mais direta. Não tem rodeio. Não tem sensibilidade do tipo, se você quiser me criticar, você me critica, eu vou receber isso numa boa e eu não vou ficar magoada e nem vou chorar. E eu espero que você também não fique, porque eu não tô querendo te magoar se eu trouxer algo aqui. É pra você lidar com isso e a gente resolver isso numa boa. Só que as pessoas não conseguem, né? Então eu tenho que me adaptar a cada ambiente, a cada trabalho, a cada...
Você falou da sua criação, da tua família, do teu ambiente familiar. O que você acha que faltou pra Fernanda criança?
Ah, afeto. Total. Total, faltou muito afeto. E é o que eu tento suprir cada vez mais nos meus filhos. E assim, parece clichê ou frase de filme, mas é exatamente isso. O que a gente não teve, a gente quer oferecer para os nossos filhos. E eu faço questão de abraçar, de beijar, de incentivar, de apoiar tudo. Laura quer fazer balé, vai fazer balé. Laura quer fazer jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Você quer botar roupinha de menino, vai botar roupinha de menino. Quer botar roupinha? Eu faço tudo, tudo por eles e sempre incentivando. O Marcelo é um pouquinho mais complicado, porque tem essas questões, a gente tem que respeitar os limites dele. Mas assim, num geral, os dois, eu coloco muitas palavras de afirmação. Você é linda, você é potente, você pode, você merece. Eu falo pra ela o tempo todo. E a Laura faz isso comigo. Tudo, esse é o meu retorno, porque ela traz de volta sem eu nem pedir. Isso já tá, ela já foi criada desse jeito, entende? Às vezes eu tô fazendo um negócio, ela vem do meu lado e fala, mamãe, você é muito boa, você é talentosa. E aí eu fico, obrigada, minha filha, você também é muito talentosa. Então a gente se reforça o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu falei isso num stories há um tempo atrás, sobre a minha experiência com carnaval, que era uma coisa que eu queria muito viver na minha vida. E
eu te vi ao vivo na Sapucaí, foi muito lindo.
Tava lá em cima, brilhada. E eu fiz uns stories de muita emoção, dizendo que eu tava rompendo barreiras e quebrando ciclos na minha vida. É, quando me falavam que eu não ia ser nada, que eu não podia nada, que eu não ia ter nada, e aí quando eu começo a conquistar as coisas que eu queria, não o que o mundo ou a sociedade acha que merece, que é válido, que tem, né, que tem peso, não, o que eu quero. E quando eu consegui as coisas que eu quero, eu falei, que isso? E aí na mesma hora me deu uma clareza de assim, as minhas filhas, os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos vão ter uma longevidade linda, plena, de muito sucesso. Porque eu tô começando meu sucesso agora. E eu acredito nisso. Se tem base científica, eu não sei. Mas eu acredito que já tá no meu DNA e que eu já passei espiritualmente ou fisicamente. E daqui todas as minhas gerações, da minha família, vão ser muito sucesso, sabe? Muito sucedidas. E aí eu falei, eu tava até conversando isso com o meu noivo, eu falei assim pra ele, eu falei, cara, tava conversando sobre a Laura especificamente, né, trazendo a questão da menina, né, comparando comigo. Eu falei pra ele, você tem noção que a Laura vai poder sonhar em ir pra qualquer lugar do mundo e que não vai ser uma frase do tipo, você não tem dinheiro, que você não vai chegar lá? Porque a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sonho. E você pode sonhar o que você quiser. Quem que vai destruir isso? Quem vai te botar bloqueio? É um pecado botar bloqueio no jovem. É um pecado. Seja de qualquer realidade, seja precária, seja, sabe, um menor da favela. Não destruam os sonhos dos seus jovens, sabe? Eles precisam de força. E a gente é forte quando a gente é mais jovem mesmo, porque a gente acredita, a gente impulsiona, a gente vai. E aí eu falo sempre pra Laura, se ela quiser fazer intercâmbio, se ela quiser trabalhar fora, se ela quiser morar em outro país, se ela quiser ir pra qualquer lugar, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Porque eu vou estar ali do lado dela, fazendo junto com ela. E não importa, eu vou me virar, vou me desdobrar, ela vai. Eu não quero que ela tenha um dia sequer, tanto o Marcelo, que eles pensem, ai, talvez eu não possa, ou talvez não seja pra mim. É sim, e você vai chegar lá. Uhum. E isso tá muito forte em mim. Nossa, eu já quebrei esse ciclo aí, ó. É esse, do ano passado pra esse, eu tenho certeza que tá fincado na rocha o sucesso da família Vila Band.
Que ciclo é que você está falando? Você disse que quando você era pequena, diziam que você não podia, não conseguia.
Ah, tudo.
Quem?
A família inteira, né? Aquela criada com aquela base, né? E sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Eu gostava muito de cantar também quando eu era mais nova. E eu ouvi uma vez e falou assim: desiste disso, você não é filha de Zezé de Camargo. E aí, olha que loucura, eu conheci a filha do Zezé de Camargo. E ela é maravilhosa, e ela fala que a gente pode cantar. Então, assim, fui sempre colocada nesse lugar de você não vai conseguir, você não é para você.
Isso ficou marcado em você?
Ah, demais. Nossa. Não necessariamente como trauma de doer hoje, mas como força para provar que, ou, você não vai ditar minha vida, sabe? E aí, quando você começa a fazer muitas coisas que não dão retorno, aí você se frustra, né? Aí você fica, nossa. E aí tem energias que você consegue girar pra gatilhos do tipo, vou vencer. Ou você fica meio cabismado.
Se convence de que realmente você não consegue.
Exato. Eu me coloquei nesse lugar. Durante muito tempo eu me convenci. Porque não foi na primeira instância que eu me convenci. Eu me convenci depois de ter tentado muito, né? E tô cansada. Aí quando você cansa, nossa, parece que não dá força nem para levantar um dedo. E aí entra ali provavelmente num quadro já próximo de depressão. E aí já engata muitos problemas, né? Aí a mente te sabota, né? E eu acredito que a força do ser humano tá na cabeça, tá na mente. Se você deixa uma mente estruturada e forte, você é capaz de tudo.
Hoje você é feliz?
Sou. Mas hoje eu também tenho novas metas, novas coisas e novas... Aí eu fico maluca. Hoje eu tô completamente feliz e realizada. Então, quando as pessoas ficam brincando do tipo, ah, quem venceu, quem não venceu, se venceu, se não venceu, conseguiu o que você precisava? Conseguiu o que você sonhava?
Ah, você tá falando do programa, tudo, do Big Brother.
Do programa, que também rolou muitas pautas do tipo, quem vence, quem não vence. Eu acho que como o próprio Davi falou assim, cada um é o vencedor da sua própria vida. Todo mundo ali mudou de vida, sabe? Então, assim, o mínimo que você precisava, se você conquistou, você já venceu, sabe? E eu venci a mim mesma, eu venci a minha cabeça, sabe? Isso pra mim foi o maior prêmio. Sair de um mood desesperador, desolador e, sabe, sem confiança na vida, pra inspirador, não somente de mim mesma, como pra muitas pessoas. Eu recebo mensagens de mães e de mulheres e de jovens também, que falam, nossa, você é minha inspiração. E eu me coloco num cargo tão difícil que eu fico, tá bom, eu vou segurar esse rojão, hein? Então, quando eu tô lutando pelas coisas, não é só por mim, pelos meus filhos. É por todo mundo que tá em casa me colocando ali como referência. É por toda mãe que acha que tá derrotada. É por toda jovem que tá confusa, sabe? É por toda mãe atípica que acha que não vai conseguir sair do seu quadro. Mas vai. Vai sim. A oportunidade vem. Quando eu achava que não vinha, ela vem. Deus mostra que vem, querendo ou não. Cedo, tarde ou depois, ela vem. Eu acho que o que você tem que fazer, além de abraçar, obviamente, é minimamente estar preparado. Então, assim, muitas das minhas escolhas da minha vida, mesmo no caminho artístico, me prepararam para receber tudo isso. Porque se eu também não tivesse preparada, talvez eu não estaria mantendo isso até hoje.
Como é que foi para você ter a tua vida tão analisada e tão tornada pública como durante e depois de um programa que é o mais assistido? Eu não tenho, mas com certeza é o mais assistido, né? O reality show deve ser o mais do Brasil, né? Como é que é pra você? Como foi?
Ah, terrível, né? Mas
terrível?
Avaliado por todo mundo? Uhum. É, horrível.
E que
a sensação.
Você parece segura?
Não, mas sou. Então esse é o ponto. É porque eu não perco meu tempo, mas é muito chato pessoas ditarem, falarem, acharem que sabe tudo de todo mundo, do mundo, do que é certo, do que é errado, e tentarem disputar isso, sabe? Isso é muito chato. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre aprendi, né? Eu aprendi, não era assim. Eu aprendi ao longo da vida, escolha as suas batalhas. Então, assim, eu avalio muito o meu dia. Se hoje eu estou com um pouquinho mais de paciência, talvez eu possa escolher alguma micro, né, pauta da internet para discutir. Mas, no geral, quais são as minhas prioridades? São esses os meus pilares de prioridade? O resto não vai me afetar hoje. E aí a gente vai fazendo esse trabalhinho diariamente. Então, desde quando eu saio, e é todo mundo dando pitaco, em maternidade, em postura, em fala, em presença, em estética, em imagem, eu vou lá, reviro ali meu livrinho. Hoje, qual é a prioridade? Ah, tá, você não tá nela, né? Então, tá bom, então tchau. Então, eu consigo separar isso muito bem. Mas eu demorei também muito para separar isso. Porque eu já chorei muito, eu já fiquei muito desesperada. Não por conta desse período, da minha vida anterior. Como eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já entendi que se eu atribuir energia para coisas que eu não tenho controle, eu vou ficar maluca. E uma frase que meu ex-marido sempre falava, quando não tem solução, solucionado está.
Essa frase é maravilhosa.
Eu demorei para entender, tá? Ele falava e eu odiava. Não deposite isso. Energia nisso. Ele falava, tem solução? Ah, mas depende... Você tem solução? Não. Então acabou.
Agora, você oscila entre uma dureza, inclusive nisso, e um acolhimento. Você acolhe muito.
Sim.
Você tá entre dois mundos?
Tô, total. E dentro do meu acolhimento, que eu ofereço para muitas pessoas, eu sinto que ainda tem que também existir uma certa dureza. Porque se você só passa pano, só abraça, você está dando uma muleta enorme para outra pessoa. E eu não estou aqui para ser muleta, eu estou aqui para fazer você andar. Então, assim, se eu sei, se eu aprendi, então eu tenho capacidade de dar força para você se levantar. Mas não cola, não se agarre nisso. Como, sabe, sua única fonte de esperança. Então, eu preciso ter essa dureza para ajudar as pessoas que precisam de mim. Adoraria ter mais frentes. Eu tenho uma ideia de projeto social meu muito bacana, que se tudo der certo, ele vai sair, e ali, fisicamente, eu vou poder ajudar mais pessoas. Então, assim, eu sinto que se eu não tivesse essa dureza, eu ia acabar fazendo uma grande roda de lágrimas. A gente não quer uma grande roda de lágrimas.
Todos chorando juntos
não
e se lamentando.
Como é que resolve isso, sabe? Então, assim, alguém vai ter que, opa, vamos levantar essa poeira, hein? E por mais que a gente não saiba o caminho do sucesso, ou o caminho da solução, né, para cada problema, eu acho que só de ter uma pessoa que se mostra um pouquinho mais segura e que não vai te deixar na mão, isso já é o suficiente.
Mas você teve isso na sua vida?
Não, não tive nada. Eu fui me apegando ao que dava. Eu fui me apegando às relações, eu tive uma dependência de relacionamento também muito forte, porque eu achava que, de repente, já estando com fulaninho, já morando junto, já não sei o quê, eu já ia conseguir viver minha vidinha e fazer minhas coisinhas, então acabava ficando, às vezes, um pouco em função um do outro. Então, eu tirava um pouquinho do que eu podia aprender de cada pessoa. Assim, da mesma forma que eu me afundei, também consegui colher coisas. Isso foi me amadurecendo, foi me fortalecendo, foram relações complicadas, mas que me tornaram um pouquinho mais segura hoje. Então, assim, não vejo isso de forma tão plena e positiva, mas dificilmente eu vou me espantar, sabe? Com trabalho, ou com relações, ou com falhas ou faltas. eu vou encarar elas sempre com muita clareza, né? Tipo, ah, tem que resolver, né? Tem que resolver.
Sobre relacionamentos tóxicos, qual é o primeiro sinal que você acha que você já ignorou de relacionamentos que te fizeram mal?
Ai, energia. Eu sei que é difícil falar de energia, mas tipo assim, eu tinha... Eu odeio também falar tipo assim, não acredito que eu falei tipo assim. Que coisa mais infantil.
Saiu.
É, mas acho que eu não falava isso há milhões de anos. É, mas assim, eu tinha uma energia muito viva, latente. Teve um relacionamento que
você
eu tive...
Tem.
Eu acho que ela tá um pouco, tá um pouco mais ambarada. Ah. Eu acho que eu tô ali mais ensansarada nesse momento. Existe uma fumaça, assim, né? Uma coisa meio indiana, não sei. Mas antes era mais vivo. E aí eu tive um relacionamento que ele falou assim pra mim: nossa, Fernanda, quando você anda na rua, você faz um arzinho. Aí eu falei, que história é essa de arzinho? É o jeito que você anda. Parece que tá num clipe, não sei o quê. E eu falei, sério, nunca mais andaria desse jeito. Mas eu falei, sério, ele é... E isso incomodava ele. E aí ele falava que toda vez que a gente brigava, isso foi um namoro muito antigo, ele falava que toda vez que a gente brigava, que parecia que eu andava mais assim. Eu falei, eu não sei, acho que você está se apegando, eu acho que você talvez tenha pouco disso, talvez você queira isso que eu tenha, né? E você está trazendo isso como um ponto negativo, ou como uma afronta. Então eu comecei a perceber que em alguns relacionamentos, a minha energia, a minha aura, o meu jeito, assim, de posicionar, o que era atrativo, depois virou problema. Então, assim, eu vi muito. Ah, o jeito que você tá andando, a roupa que você tá usando. Mas antes era a mesma roupa quando ia pro encontro. Era o mesmo jeito quando tava nos primeiros encontros e adorava. Então é muito assim, o que te admira, o que te encanta, o que te seduz, também é o que, para muitos desses homens frágeis, é o que alerta, é o que dá medo, é o que acha que tá ali num limbo de será que eu vou perder? Será que eu vou ser traído? Será que eu tenho que competir com isso? Ao invés de abraçar, se orgulhar, entender e achar bonito e cultivar isso. Então eu fui muito podada, desde os pequenos detalhes até chegar em coisas seríssimas. Mas aí começou por aí. O que era bonito se tornou incômodo, sabe? Coisas do gênero, até por exemplo, quando eu dançava para trabalho, nos eventos de performance, era super respeitadora. Eu tava sempre num palco alto, do lado do DJ mais famoso do Brasil. Não dá para dizer que não tinha glamour. Era glamour puro aquilo ali, era um espetáculo. E aquilo era lindo. Eu tive um relacionamento que a pessoa falou assim, bom, respeito muito, acho você maravilhosa, mas se você continuar dançando, eu não tenho como estar com você. Eu falei, mas tu foi em festa que eu tava dançando, dando tchauzinho e tudo. E aí agora não serve mais. Aí, que é? Aí também entra muito da mulher. A gente coloca, às vezes, também umas pessoas num certos pedestais. A gente se empolga com pouco, né? Os caras já não estão entregando nada, então com pouco é muito. E isso é muito triste. E aí eu falei assim, nossa, poxa, o cara é tão legal. Ó, parar de dançar, então, né? É um trabalho extra que eu faço, mas não é a minha renda maior. Aí você para. E aí você deixa de fazer. Aí depois você troca, você tira o short jeans por uma calça comprida, um vestido esvoaçante por um longo que vai arrastando no pé, um negócio decotado por uma manga, uma gola rolê. E aí você, quando você vê, você já tá se moldando pelo outro. Só que aí esse molde não é seu, ele não te cabe, né? Ele não te cabe em nada.
Eu não imagino você aí, nesse lugar.
Fiz tudo isso. Fiz tudo isso, fui taxada de burra, de insuficiente, de que não vale nada. Que não tem valor, realmente que não tem valor. Fui taxada de todas as formas que posso imaginar. Fui manipulada, só não fui agredida. Porque eu acho que eu também não conseguiria deixar. Eu acho que por tudo que eu tenho dentro de mim, eu cheguei no ápice do limite. Mas se houvesse o mínimo de agressão, com certeza eu revidaria. Não aconselho isso a nenhuma mulher. Então assim, os primeiros sinais, já sai. Já sai, não te pertence. Tá te anulando? Já arrumou problema em você? Você não é pra essa pessoa. Quem quer estar com você vai adorar você nos mínimos detalhes. E eu não tô falando sobre passar pano. O que não é legal, não é legal. A gente vai conversar e vai resolver. Se você também quiser trazer pra você, você muda. Se não, também você sai também. Sabe? Então eu fui demorando a entender tudo isso.
Você disse que os homens estão entregando pouco. Por que que você acha que as mulheres, e eu consigo te enxergar perfeitamente nesse papel, entregam tanto?
Acho que é antigo, né, amiga? Acho que isso já é uma criação tão antiga, isso é uma coisa muito enraizada. E eu comecei a entregar bem menos. Independente de eu acreditar muito no relacionamento, não significa que eu sou empregada de ninguém. Então, assim, vamos fazer juntos. Eu sou do fazer juntos. Ah, eu adoro fazer juntos, sabe? Vamos cozinhar juntos, vamos lavar juntos, vamos junto, vamos comprar junto, vamos dividir isso aqui, vamos...
Isso não é romantizar?
Não, acho que é divisão de tarefas mesmo, sabe? Não, romantizar não.
É o obrigatório.
É o básico ali, sabe? Mas antes eu não pensava muito assim. E aí a gente foi criada com essa coisa, né? De que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. E quando o cara chega cansado... Ela não pode estar cansada, ela ainda tem que dar carinho e atenção. E ela também não vai receber, porque ele está cansado. Então, assim, eu, como eu também sou uma pessoa muito emotiva comigo mesma em relação a me tocar, me sentir, sou do toque. Eu sou do toque. Eu gosto de pegar, eu gosto que me pegue, eu gosto que me aperte, que me belisque, que me beije, me morda. Sou da palavra, tem que falar. Eu preciso sentir que a gente está aqui nessa relação, sabe? Tem que estar aqui, ó, tocando, literalmente. E aí eu comecei a exigir. Então assim, se o amigo não tá me oferecendo isso que eu gosto, isso que eu preciso, isso que me sacia, alguma coisa tá errada. Então você já não tá no mesmo nível que eu. Então aí eu comecei a exigir. Por isso que, por mais que eu acredite também em todas as questões de relacionamento, eu não deixo barato. Eu não deixo barato. Tem que estar muito bem alinhado nas suas funções. Se não tá cumprindo, não tá servindo.
E tchau.
É, exato.
Qual é a tua maior conquista? Qual foi a tua maior vitória até hoje na tua vida?
Eu sei que parece clichê, mas assim, depois que a gente aprende, eu posso dizer que são os meus filhos. Mas hoje eu posso dizer que são os meus filhos. Antes eu não dizia que eram os meus filhos, porque eu antes achava que era ali uma obrigação. Era um lugar de eu preciso sustentar, eu preciso cuidar, eu preciso estar pronta e preparada, porque eu sou a mãe, eu não tenho escolha. Já aconteceu, eu tenho que assumir. Mas quando virou a minha chave da maternidade, aí eu falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. É tão lindo ter um filho. É tão lindo ser mãe. É tão lindo você ter um serzinho que está crescendo no seu molde. Sabe? Eu acho que não tem nada na vida que vai conseguir competir com isso. Não tem. E é uma dor que a gente... Eu não estou levantando pauta nenhuma para as mulheres que não querem ter. Nenhuma. E eu também não tiro a razão de quem não quer ter. É difícil, é cansativo. Se você não está preparada, se você não quer abrir mão do seu tempo, do seu corpo, da sua saúde, não tenha. Mas quem for ter e quem quiser ter, é a coisa mais difícil de se explicar, de se sentir, mas é a mais importante de todas. De todas, de todas. Eu não existo se não for para fazer deles darem certo.
Te emociona falar dos teus filhos?
Demais, eu estou me segurando muito aqui, demais, porque... Eu quero muito que eles sejam o que eu não consegui, mas eu não estou projetando nada em cima deles. Não é aquela coisa de, ah, ela está fazendo a filha e o filho viver a vida. Não. É muito de assim, vou lá, sabe? Eu tô aqui, ó. Tô torcendo por você. Eu vou estar junto. Opa, caiu, não vou. Vamos junto, sabe? Então, assim, é muito importante a minha relação com os meus filhos. E tudo que eles fazem de certo é o meu retorno. Tudo que vem de carinho, tudo que vem de palavra afetiva, natural, é o que eu ganho de prêmio, assim. Não paga. Quando ela vem me abraçar, quando o Marcelo, nas poucas vezes que ele também demonstra interesse, e eu fico, cara, venci o autismo hoje. Entendeu? Eu venci a adolescência e o autismo hoje. Porque não dá pra romantizar. Não dá. É difícil, é chato, é cansativo, às vezes é até perigoso. Tem jovens de terceiro grau que são agressivos, que se machucam os outros. Ninguém fala do autismo na maioridade. Tem adultos autistas. As pessoas esquecem que não é só criancinha. Então, assim, é luta atrás de luta. Mas quando eles demonstram um carinho, cara, você viu que você fez muito para aquilo ali voltar. Então, é muito gratificante, assim. A minha maior missão nessa terra, por consequências, é ser a mãe deles e fazer deles o melhor. É a minha maior vitória. E eles são perfeitos, né? E a gente também entra aí da gratidão, que tem que agradecer, são perfeitos. Eles têm dois pés, têm dois braços, têm saúde, têm inteligência, sabe? Eles são saudáveis, não pegam uma gripe. Isso também é vitória minha, porque eu sou a pessoa que não vai deixar a criança ficar andando descalço, que não sei o que vai botar um casaco. Vai no shopping, leva o casaco, porque eu não quero você gripada. Então, assim, eu sou vitoriosa disso. Quando as pessoas falam, meus filhos não ficam doentes. Não fico, não pega praga, não pega gripe, não pega febre, não pega nada. Eu cuido muito. Então, assim, é meu mérito maior.
Fernanda, é muito bom conversar com você e sugar um pouquinho no bom sentido dessa lucidez, desse alto astral e dessa consciência social que você tem. Foi muito gostoso ter você aqui, eu te admiro e te desejo todo o sucesso do mundo, que a gente se fale mais e mais e que você tenha mais histórias para contar, porque você é muito múltipla. Ninguém vai te segurar nunca.
Amém, amém. Deus te ouça, né? E que assim seja, né? Literalmente o amém é isso, né? E que assim seja, eu acho que enquanto eu estiver viva, eu ainda vou estar vivendo, né? E tudo que tem para viver, eu vou estar vivendo.
Obrigada.
Obrigada a você.
Pela tua presença.
Maravilhoso.
Gente, isso aqui foi o Imprevista. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC. Com Joana Trepton.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Já está no ar o Sobremesa. E o entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade. O humorista Gabriel Fanarte. Ele faz mais de 120 vozes. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fica agora com o Sobremesa.
Para comer, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Para você que está sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. É o nosso programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus. Ó, estão neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria. Tá, estamos no YouTube, TMC News BR. Vai lá! Não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
Inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado, informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Em todas elas. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, arroba TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, arroba TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Leandro Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11972211001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale. Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado.
Tá lesionado.
Ele não, se machucou. Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele fica na casa dele.
Claro
então.
Que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar não depois
sabemos.
Dessa lesão.
Não sabemos. Vai. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo.
Vai.
Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ó, Neymarzinho, pegando a Copa, a JBL Boombox dele na filinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho, ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 97221 1001. Olha, uma vez que quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa pediu assim, qual é o seu telefone? Eu falei 97221 1001. Não, peraí, não é esse não. Quase. O telefone da rádio outro dia.
Bom,
amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários. adversários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanarte!
Olha, prazer, já cheguei, né?
Do Igor Guimarães, coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina da careca. Passava no Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Cara. E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia.
Genial.
É o primeiro convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso, velho. Saudade de ser Batista.
Ô, Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanarte é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não.
Que isso, Batista?
Não, eu concordo com o Batista. É bem escroto mesmo.
Não é bonito, cara. Vamos mudar.
Parece o nome de RG. Edição de público geek, sabe? CCXP e tal, parece.
Pois é. Venha
pra Fanarte.
Né? Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. Não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí,
aí era Gabriel Fanarte a página. E aí começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca. É um Petit Gâteau, não é mesmo?
Mais um ponto para o Petit Gâteau, o nosso ranking das sobremesas. Obrigado por comparecer, Nhonho. Falar com o Gabriel Fanar, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo, ou com esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda. Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo, ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz, quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa.
Eu finge que eu sou o Manuel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Não tô sabendo não. Diabo é isso, meu amigo. Não tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
Filha da mãe.
Ele foi maravilhoso.
Nossa, mãe do céu.
Manuel Gomes me quebra.
Hoje o Batista vai sair chorando.
Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais mesmo.
Fica bom.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que tá se candidatando a deputado aí, vai?
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanarte, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer o que é possível, né?
É, vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que investir muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele se foi.
Seu finado avô, meus pesos.
E...
Que bosta, hein, de clima.
Puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Mini Ruth.
Vamos terminar
esse
Mini
Ruth. Olha o que você fez.
Vamos terminar.
Volta o Manuel Gomes, por favor. Vai.
Papai, para. Comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko já na quinta série, meu apelido era Kiko, mas o que me despertou mesmo esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive estava com eles ontem, E atualmente faço dublagens pra eles. E é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né? De anime, que eles sempre estavam. Havaína de Pau, você conhece? Nunca ouviu falar.
Ai, eu conheço, era bom demais, cara.
Os caras estão dormindo, né?
Havaína de Pau.
Havaína de Pau!
Caraca, isso foi, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim, opa, internet, cara, maravilhoso, maravilhoso. Cara,
por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto.
Puxa,
de renda. Como você falou do Kiko aí...
Não, virei simples já.
É, como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população para entregar o IR para não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não. É declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de imposto de renda. Que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem... Eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
Ei, agora é a voz do vovô...
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem clássico na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem, bem saidinho, safadinho também?
Caramba, nunca imaginei isso, cara.
É, meu amor.
Oi, quando a Erza foi dormir... É. Eu vi a carcinha de renda dela esperar o Caio ir embora pra botar na chapa.
Que isso? Ai, que susto.
Eu estou podado hoje.
Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, Fedilho? Fala, Fedilho.
É? Mentira.
É, tá ruim.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz. É barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Mas tá boa. Ô, Minimuti. Você consegue imitar o xaropinho, Minimuti?
Rapaz.
Olha aí, ó.
Igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. E eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão.
Isso é bom.
Billy Mandy, igual. Ele assim, ó. Igual. Gabriel Fanart.
Gabriel Fanart, que está aqui entre nós. Um abraço, humorista.
Um abraço.
Um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria dizer que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário do Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com esquizofrênico. Chega a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bola. Completamente, que nem diz o Bola.
Completamente lelé, irmão.
Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Naquela hora ali, a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa.
Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca.
Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? Quando... É interessante, né?
Pô, quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Essa mina de tromba não é...
O cara não...
Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuquinho.
Gabriel Fanart aqui. Eu adoro,
meu. A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no arroba TMC, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Fanart, humorista, imitador, estaria entre nós... Não foi diferente, né, Batista?
Será? Exatamente. A gente queria... a gente tem um desafio aqui pra você.
É tipo,
imitar o nosso presidente Lula dizendo
algo que o Bolsonaro diria e o que o Bolsonaro poderia dizer, né? Algo que o Lula também
fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. Consegue fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok? Olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia. Tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Agora falar de Lula aqui, você é meu favor, tá ok?
Mas uma frase...
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista.
Ah, você é o Batista.
Inclusive, a moça ali é muito bonita. Se eu fosse cadete de Forças Armadas, eu te assoviava pra você aí, ok? É
muito bonito. Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai lá em cima não, pô. Vagabundo.
Igual. Fanático, eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu quero, tem mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual. E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ó.
Cara,
que o Bolsonaro.
Lula é meu defeito.
É mesmo? Fazer. Vou tentar então te ajudar nessa.
Eu não faço comunista, não.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando o cara. Olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas fica, o Fanart mandou bem. Falou, ó, não imita um comunista, coitado. Tá certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí? Cara, tem mais pedido aí, Batista?
Tem, mas eu queria que você fizesse o nhonho chamando a galera pra cestar.
Olha, amanhã cestou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do bolo, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. É. Compra aquele gelo de coco e vamos cestar, hein? Com muitos copões. Esse não pode, hein? Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não pode, você não pode fumar, hein,
meu estômago. Não posso fumar porque eu tenho rinite, hein? Vem a amigdalite e tudo com isso. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia não, nasceu? Por que, Yonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu dei problema, viu?
Gabriel Fanati, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante, consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E ainda consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco dessa, de evento, em reuniões, em entrevistas? Tipo agora, gente.
Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. Pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. A questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito. Mas assim, que eu tive um improviso que não rolou. Todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá uma porcaria. Depois eu vou assistir, tá bom. Mas sempre acontece.
E o
acho que a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor, assim, pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitz.
Boa, assim.
Vai ter que ser irônico.
Não, pode ter mandado um recado meu. Ó, o Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. Nossa, a gente manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Tá achou chato?
É, chato. Pô,
achei bom, achei
chato,
bom.
Chato, chuchu. Muito bem, japonesa.
Oi, Emílio.
O Bola mandando um recadinho chato, pro Sterblitz.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja e tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira.
O passeio não cai mais nessa.
Não cai mais, velho.
A risada é tudo mentira o que eu falei agora.
Eu não gosto do Estéreo, eu não gosto dele.
A risada não é idêntica.
Cara é chato.
Gente, eu tô me sentindo no cap, só adorando. É.
O cara não faz nada.
Também tô me sentindo nisso. Ô, Mini Ruth, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o craque Neto?
Não sei,
quero
não
fazer.
Sei.
O Gabriel Fanati, consegue, ainda consegue te ensinar a imitar o craque Neto.
Ah, inclusive, não, eu quero saber.
Inclusive, uma curiosidade tutorial legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente.
É.
Não é aquele Faustão, aí galera, eu não sei fazer o Faustão, sim, tá? Aí galera, não, tem o Faustão calmo, né, que o Gui Santana faz, enfim. Pô, tem várias vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, eu já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, o Joel, eu, sim, sei imitar ele. Olha,
mentira,
só. Olha, você que tá aqui, adorei conhecer você.